E aí, meu nome é Hugo Pinto e eu gosto de filmes perturbadores. Pode falar, Bruna.
Hugo, você sempre apresenta quem vai falar com você?
Mas você já está apresentada.
Nossa,
Eu não preciso apresentar
ficou aquele
mais. Todo mundo te conhece
grilo.
já.
Agora vai. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Bruna. E por incrível que pareça, eu sou a noiva do Hugo, só que
Que
ele
saber
nunca se
aqui.
lembra disso. Em todos os podcasts ele fala namorada. E isso já está chato. E eu sempre brigo com ele, mas ele não aprende. Então é bom ele fazer passar uma vergonha aqui, aí ele
Meu Deus.
vai ficar mais ligeiro nos próximos, né?
Hoje a gente sentiu de falar aqui sobre um filme, porra, que a gente assistiu ontem, né? A gente nem teve muito tempo de pensar muito bem a respeito do filme. Então, se a gente de repente falar alguma besteira aqui, considere então como liberdade criativa. E como esse aqui é o primeiro podcast do ano, já aviso aí que esse episódio vai conter muitos spoilers, tá? Esse filme aqui é muito complexo pra gente falar sem spoilers. Acho que vai ser melhor dessa maneira. Então, se você é sensível a spoilers, aconselho que você não ouça esse episódio neste momento. Veja primeiro o filme e depois volta aqui para ver se você concorda aí com as nossas opiniões. Animais Noturnos é um filme de um diretor que até no lançamento desse filme ele tinha feito dois filmes. O outro filme também tem boas críticas. E o Animais Noturnos é muito foda. O que esse filme tem de foda, ele tem de perturbador e ele tem de, pô, você quebra a cabeça para você entender de fato qual a mensagem que ele quer passar, certo? O filme tem ali algumas linhas narrativas que você tem que prestar muita atenção se você quiser entender de fato tudo. E é isso aí, vamos começar aí. Quais são suas considerações iniciais sobre esse filme, senhorita Bruna, minha digníssima?
Bom, como você mesmo disse, o filme ele tem três linhas temporais, que significa o presente, o livro no qual ela está lendo e o que ela viveu com o ex-marido dela, que por sinal é o.
Eu não acho interessante o termo linhas temporais, porque dá a entender que é passado, presente e futuro, mas não é. São linhas narrativas.
E as três histórias que o filme fica narrando, elas acabam se interligando. Você notou do casamento perfeito que os ricos, eles têm essa imagem de que uma mulher rica não pode casar com um pobre.
É uma linguagem narrativa. Ele mostra algo, parece uma simples fala entre dois personagens, porém aquilo tem uma puta de uma carga por trás daquilo. Por exemplo, tem uma cena onde a mãe
Sim.
dela está falando com ela, com a principal, que é a Amy Adams, se eu não me engano, atriz muito reconhecida aí.
E a
Uma atriz muito
Susan, né?
conhecida,
Que interpreta a
isso que
Susan.
interpreta a Susan Morrell. A Susan diz para a mãe dela que vai casar com o Edward. Porém, a mãe dela fala: não, o Edward é fraco. No sentido de falar que, pô, o Edward é pobre. E sempre vai ser um pobre. Ele nunca vai poder te dar.
Ela aceita um lancinho,
É,
né?
ela aceita o um namorico.
Foi muito engraçado isso. Você pode ficar, você pode se divertir, mas a bênção do casamento eu não te dou.
Isso.
Meu, eu achei isso aí um cúmulo. Tipo assim, como
Sim,
assim?
porque segundo o filme, os ricos têm meio que um status, né? A
Sim.
mãe não aceitava que a filha se casasse com um pobre, uma pessoa humilde, igual o Edward. Ela aceitava um namorico, uma ficada, uma pentada, mas não um casamento. Ela não queria mostrar para as amigas que a filha estava casando com um escritor mal sucedido ainda, até porque ele era um escritor jovem, que estudava com a filha dela na faculdade. Ele ainda tinha uma carreira inteira pela frente, mas elas achavam ele, entre aspas, fraco. E essa palavra fraco, ela vai aparecer diversas vezes no filme.
Também você notou o outro casal, amigo deles? O cara era gay e ele e era tinha um casamento de fachada.
Sim.
Porque para eles tudo isso é tudo. Para os ricos, o status é tudo. Eles podem ter o casamento de merda, mas para a sociedade tem o casamento perfeito. Tanto é que o Edward fala isso para ela, que o olhar dela é triste, igual da mãe dela.
Até falando um pouco aí sobre status, essa questão de sociedade, essa questão aí de pessoas, um ponto muito interessante também, e até um pouco engraçado, bizarro, sei lá, entenda como você quiser, é naquela cena inicial do filme, onde aparece aquela exposição com umas mulheres bem acima do peso. É meio... Não, sim. Parece uma sessão ali de Quilos Mortais. Quem já assistiu esse reality vai entender a referência. Essa exposição foi organizada pela Susan. E isso reflete o que a Susan sentia. A Susan vivia uma vida de prisão. E uma mulher obesa, nesse conceito, simbolizava uma mulher que não está nem aí para os padrões que a sociedade impõe. Ela é liberta, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, ela não liga. E a gente tipo, até brincou, né? Pô, mas olha que gordinha safada, porque as gordinhas ficam meio que sensualizando no começo. Pra você ver até onde que vai a simbologia do filme. Aí você falou a questão do casal que o homem é homossexual e a mulher é hétero. Mas para os dois, tava bem. Porque eles atendiam aquilo que a sociedade exigia.
Sim, e...
Entende? E ninguém sabia que ele era gay. Só ali um pequeno círculo de pessoas. E aí você já começa a ver que o filme, ele te mostra pequenas coisas. E dessas pequenas coisas, você vai extraindo um monte de informação. Você vai cavando. Isso é muito foda.
Sim, igual a Susan, ela tem o marido. Só que ele vive pro trabalho. Não está nem aí pra ela. E ela até sabe que ele tem uma amante. Só que ela acaba aceitando. Tipo, ela aceitou aquilo que a mãe dela impôs pra ela. E ela aceitou ser infeliz. Sabia da situação e preferiu continuar mesmo assim. Tanto é que a casa dela chega a ser bizarro. São todos tons escuros, assim, tudo sombrio. Que eu acredito que isso representa ela.
A vida
entendeu?
Dela.
Tipo, a vida dela, as cores, tudo que envolve ela, assim, tá tudo relacionado com meio com tristeza, com solidão.
Melancolia.
Nossa, é muito bizarro.
Já vamos começar aqui, falar um pouco mais da trama do filme, que é muito interessante. O filme começa mostrando a Susan, uma pessoa meio amargurada, como você já falou. O marido não dá muita atenção pra ela. É um cara bonitão, bem sucedido, mas não dá muita atenção pra ela. E ela acaba sempre ficando ali em segundo plano. Eu até falei com você no começo, né, que essa atriz, ela tá com aspecto de cansada nesse filme. Ela tá com aspecto de que, pô, a idade chegou, sabe? Mas é maquiagem isso, tá? Ela não é... Se você reparar, você vai ver que em vários pontos do filme dá um close no rosto dela que mostra como ela está cansada daquela vida. E o filme começa mesmo quando ela recebe um manuscrito, ainda nem era um livro, era um manuscrito do ex-marido, de um livro que o ex-marido escreveu. E ela começa a ler esse filme, aí esse livro, e aí na mente dela ela começa a traçar paralelos entre a vida dela, o passado dela, a vida atual dela e a história do livro. E é como você bem mencionou aí, quando a câmera mostra a vida dela, a casa dela, são sempre ambientes melancólicos, são sempre ambientes em tons de cinza, tons assim puxados para o escuro, para aquela tensão emocional. Quando a história retrata o passado, já tem várias cores, já tem um ambiente mais amigável, que mostra que era uma fase mais feliz da vida dela. Até ela usava cores mais coloridas, o ex-marido dela também, que é o Edward. Essa referência aí de que o Edward já tinha sido marido dela, você não pega muito bem, né? Parece que foi só um casinho, mas eles foram casados. E quando mostra a história que é narrada no livro, já é um tom mais puxado assim pro deserto, né? Um tom mais uma cor só. Eu acho que para dar um peso narrativo, porque é onde as coisas mais absurdas acontecem,
ele, né? Fez isso pra provar pra ela que ele era bom, sim, porque lembra que mostra várias partes ele escrevendo e ela só falava que não tava bom, que ele tinha que ser melhor, só dando esporros nele, só tipo desmotivando ele mesmo, que era pra eles separarem, tipo, na verdade ela tava querendo fazer isso porque a mãe dela ficava no ouvido dela e ela tava querendo afastá-lo, entendeu? Então foi quando ela acabou...
Quando a Susan começa a ler o livro, a história engrena de vez. Que é quando ela vê aquela família viajando, feliz, e no personagem principal do livro, ela personifica o ex-marido dela naquela história. Ele escreveu e ela coloca ele ali, né, como personagem principal, que é o pai daquela família. A esposa dele, do Tony, a esposa dele, ela personifica uma personagem bem parecida com ela. Não sei se você reparou isso. É bem parecida.
Parece gêmeas.
Gêmeas eu não diria, mas parece irmãs.
Parece sim.
E a filha do casal, ela também é... meio que imagina como se fosse bem parecida com a filha dela. Até o cabelo ruivo, os traços são bem parecidos, as duas. Então ela tá se imaginando ali naquela situação. Que é o que muitos fazem mesmo. Muitas pessoas, quando estão lendo um livro que se apegam muito àquilo, gostam muito da história, ou até um jogo de videogame, as pessoas tendem a se colocar naquelas situações. Por isso que muitas pessoas se emocionam.
Nós mesmos ficamos nos imaginando ali. Que você, inclusive, abordou várias vezes da questão de viajar à noite, que é perigoso, que pode dar alguma merda e ninguém, não vai ninguém socorrer, como aconteceu com eles, inclusive, né? Você viu que passou um carro de polícia e cagou pra eles. Pô, à noite, dois carros parados, um monte de cara, tipo, um policial
um
vai fazer o quê?
Caipira doido, né? Tipo, na estrada, policial passou... Passou a mil, nem parou.
Passou que nem viu.
O que é muito interessante é que ela espelha a vida dela na vida dos personagens do livro. E isso tudo dá uma carga a mais pra história. Até quando começam ali essas pessoas serem perseguidas por caipiras estranhos, a Susan, ela começa... durante a leitura dela, ela fecha o livro. Aí volta pra vida dela, pra aquele ambiente melancólico. Ela toma um drink, aí volta pro livro. Tipo, esses cortes são muito interessantes. E até aí você ainda não tava entendendo muito bem a história, porque realmente não dá muitos detalhes, né? Aí quando começa... Fica meio confuso o começo, mas é muito bem feito, tá? Isso não é uma crítica, isso aí é só um detalhe. Eu acho que foi feito dessa maneira mesmo pra confundir um pouquinho no começo mesmo.
Pra despertar a curiosidade também.
Exatamente, isso aí que eu tava procurando. Então, eles começam a ser perseguidos, aí o telespectador, né, que tá vendo tudo aquilo, começa a se questionar, fala, porra, que cara burro, puta que pariu, o cara numa situação dessa, não anda nem com uma faca, sei lá. E foi quando nós começamos a nos colocar na situação deles também, na posição deles ali, naquela estrada, viajando à noite, que eu já passei por situações semelhantes também com minha família. E aí a gente começa a questionar o personagem, falar, porra, velho, personagem mole, não é? A gente estava até falando, né? Estava até brincando. Porque, pra quem assistiu muito tempo e não lembra, eles estavam numa estrada, família, se eu não me engano, no Texas. E então, um carro com alguns caipiras dentro do carro começaram a seguir eles, fechar eles. Aí, beleza, eles ultrapassaram os caipiras tranquilamente. Só quando eles ultrapassam, a filha do casal mostra o dedo pra eles. E os caipiras ficam doidos. E passam
que foi onde cagou tudo.
Isso. Passam o carro deles, começa a empurrar o carro deles pro acostamento, a força mesmo, batendo lata na lata ali. Que já começa ali uma certa aflição pra quem tá assistindo. E sabe, quando você começa a pensar, porra, vai dar merda isso aí. Vai dar merda.
Claro.
E dá mesmo, né? Que eles...
Duas mulheres com um cara e o outro carro cheio de macho.
Que doido, né? Doido.
Doido.
Né, doido.
Tipo... E coitadas, elas já começam a ficar todas...
Começa a chorar.
Atentas.
Aí tem uma... tem uma parte muito importante desse filme, que é quando eles param ali o carro e tal, né? E realmente, os caras estavam mentindo. Já começaram ali a ser meio cínicos, falando que foi o pai que provocou eles, né? Que jogou o carro pra cima deles. E não foi, claramente, não foi nada disso que aconteceu. É, rapidamente ali acontece uma situação de que o pneu do carro aparece furado. Aí não dá a entender muito bem se foram eles que furaram por maldade, né? Ou se foi no meio da batida que acabou furando por algum motivo. E as mulheres já ficam desesperadas, e você que tá assistindo também fica desesperado, porque você fica pensando, porra, já tava ruim. Agora com o pneu furado, o que que essa família vai fazer? Que esses caipira doido aí.
Aí não já... tem o que fazer.
Não tem o que
só
fazer.
Tinha mato.
Só tinha mato. A polícia passa, não para, a aflição aumenta.
E não, aí... aquela parte foi aterrorizante.
E
é
aí,
sério.
É... pra quem... meu, a nossa, gente, mano. Meu, pra quem assiste, você fica um pouco aflito, velho, na situação, e só piora, só merda acontecendo. E aí a menina chama ele de mentiroso, ou assassino, algo assim. Aí ele fala o quê?
Estuprador, né?
É, estuprador. Aí ele fala...
estuprador.
Aí ele fala o quê? Você me chamou disso? Aí ele fica louco, que é o Noia lá, o filho da puta.
Nossa,
aí ele fica louco mesmo,
mais
aí
raiva.
Ele vai pra cima dela.
Que eu fiquei com mais raiva desse cara.
Não, sim, mas ele.
Todos eles foi o que.
Mas
nossa.
Ele está ali pra você ter raiva mesmo. Essa é a parada.
Ele conseguiu fazer o papel dele.
Essa é a parada, ele é um bom vilão. Eu gostei dele como vilão. Foda mesmo, e do início ao fim. Até o fim da história dele, você abraça a ideia de que ele é um filho da puta, entendeu? Enfim, aí você fica nessa tensão toda. E aí. O pai da família, cada vez mais encurralado naquela situação, não tinha o que fazer. Aí é muito foda quando ela xinga ele. Aí você fala, caralho, velho. Caralho, isso vai dar muita merda. Porque você vê que ele muda. Ele muda de tom quando ela xinga ele. Tipo assim, porra, eu não tava te matando, eu não tava te estuprando. Mas agora, tipo, é muito foda isso.
Já que eu estou levando a fama, né?
É isso aí.
Vou pra cima.
E ele fala novamente disso depois, né? Mais pra frente. Ele cita de novo isso.
Sim, ele explica. Ele explica pro pai.
Isso. Mas enfim. Aí... você que tá assistindo, você até pensa, porra, mas que maluco mole esse pai de família. Só que aí, o lado racional da parada, você pensa que, porra, se fosse você nessa situação, você também não reagiria. Por quê?
Você reagiria
não,
sim.
Não, reagiria, mas você faz o quê? Você ia morrer. Entende? Tudo bem, você pode,
tudo bem,
você
mas
pode
você
reagir, mas você não pode fazer muita coisa. Entende? Porque Superman é só no filme. Eram quatro caras ali. Eram
tudo
quatro
bem.
Caras, não tinha muito. Era quatro ou não. Cinco, sei lá. Não tinha muito o que fazer mesmo.
Não, eram só três.
Mas era três, né?
Era. Não, eram só três.
Mas enfim, não tinha muito o que fazer.
Eram três caras. Só que ele vacilou em parar. Ele vacilou em ter parado o carro e ficado esperando os caras.
Não, mas
descerem,
ele bateu.
Porque o pneu dele não tava furado. Não, Hugo. Os caras que furaram o pneu
não,
dele.
É, tudo bem. Tipo.
Entendeu?
Mas a questão é o seguinte, tipo, mas tem uma outra questão também. O que ele podia fazer naquela situação? Sendo que o carro deles era muito mais rápido que o dele. O carro deles era um carro de corrida mesmo. O do pai de família era um carro de família. Até que
não,
o pai de
bem.
Família ultrapassa o carro dos marginais, mas depois os marginais alcançam ele e batem no carro dele, sabe? Jogam pra fora da estrada. É bem bizarro. Quanto mais você quanto mais você pensa na situação, mais você vê que não tinha o que ele fazer
não,
mesmo.
Se fosse eu voltaria pra cidade. Eu pegaria o sinduque da estrada que eu conheço. No caso, voltaria pra casa.
É.
E chinela.
Chinela neles?
Já ia sair buzinando. ia sair buzinando, berrando. Você sabe que eu sou escandalosa.
Eu sei,
então...
você é complicada mesmo. E...
então, eu ia dar uma de doida mesmo, porque os caras iam querer ir embora, entendeu? Eles iam.
Você é doida mesmo.
Eu nem queria mexer.
Fica falando que eu sou noivo tô no podcast, isso é doideira mesmo. Isso aí é coisa de gente
doida.
Enfim, aí. Bom. Meu, mas é sério, essa parte da estrada é uma aflição, atrás de aflição, velho. Aí na parte que eles falam, tem um bololô lá no meio deles, rola uma treta, aí eles acabam jogando as minas num carro e falam, ô, traz meu carro aí, fala pro pai de família. Aí tá o pai de família e o outro maluco lá, deles. Aí eles saem bolado no carro deles, aí o Jake Gyllenhaal dirigindo, todo assustado. É Edward, não, desculpa, é... Tony dirigindo atrás deles.
O Tony
dirigindo atrás deles, já perdeu eles de vista, né? Porque ele tava meio ainda... Tinha tomado uns cacete aí, tava meio aéreo ainda. E, velho, a aflição só vai aumentando, velho. Porque ele vai naquela estradinha de barro, não vê mais ninguém. Aí o marginal que tava...
No sítio mesmo.
Aí o marginal que tava do lado dele pede pra ele desviar o caminho. Ele vê o carro dele parar, estacionado. E o marginal força ele a continuar na estrada. Meu, é muito
Lembrei
foda.
Logo do Paraná.
Que porra de Paraná, maluco? Que porra de Paraná? Porque o Paraná tinha esses doidos também, estrada. Né? Paraná coisa de doido, né? Tinha esse doido de estrada, certeza. Eu estendo gosto do Paraná, né? Puta que pariu.
Respeita a minha
porra
terra.
De Paraná,
respeita
maluco.
A minha terra,
porra de
rapaz.
Paraná, maluco. Enfim.
Você é noivo de um paranaense.
Meu Deus do céu. Não fale isso em voz alta. Vou cortar. Enfim. Aí quando ele... Meu, na parte que o pai de família passa pelo carro dele, ali eu acho que eu reagiria. Eu voltaria. Eu te falei até, né? Eu ia pegar o carro e já ia bater bolado no carro dos caras, tá ligado? Quem morrer, morreu, foda-se.
Pelo menos eu ia evitar
um estupro.
Morrer naquela época. Aquela
sim,
hora.
Eu ia matar minha família na batida, tá ligado? Mas eu,
melhor do que do jeito que eles mataram ela.
Não, porque aí o pai de família é largado depois, no fim da estrada, e... Ele tem que se jogar numas pedras depois pra se esconder dos caras, porque os caras voltam pra matar, provavelmente pra matar ele. Meu, que filme absurdo, velho. Aí você vai vendo tudo isso, aquela tensão. Você vai ficando meio em choque, você fala, caralho, velho. Aí de vez em quando cortava a cena pra Susan tomar um drink. Puta que pariu, mano. Aí voltava pra
história.
Aí voltava pra história.
Pra você ver que... Aí, olha que detalhe foda. Ela para pra tomar uísque, que é forte, entendeu? Porque o negócio
tá tão
absurdo que ela precisa de um uísque pra poder continuar lendo. E a gente? Eu lá assistindo sem beber nenhuma água.
Mali ali o gato no colo pra apertar, aliviar um pouco de estresse.
Pois é, meu. Nossa.
Era só isso, o Sauron ficou pra aliviar estresse.
É verdade.
E aí, velho, o pai de família acha os policiais, aí rola um monte de coisa. E quando ele reencontra a família deles, mano, que cena forte do caralho, velho. Que cena do caralho. Que os policiais eles acham assim um sofazinho no meio de um lixão, sei lá que porra que é aquela.
Pesado.
Um sofazinho vermelho, né? E tem duas mulheres nuas, abraçadas. Aí os policiais já chegam perto assim, já olha pra cara dele, já faz aquela cara de...
Sinto muito, né? Sinto muito, não tenho o que fazer.
E ele, meu, eu achei foda a reação dele, que ele só pergunta, elas estão bem?
Elas estão vivas?
Porra, velho, claramente não tava.
Porque ele só queria uma afirmação, ele sabia
sangue.
Disso, mas ele queria uma pontinha de esperança.
Isso, uma pontinha de esperança. Mas isso foi muito foda, velho. Meu, que cena bem construída, velho. Olha, eu não chorei nada disso, nem você, eu acho, né?
Nossa.
Mas assim...
Não,
mas, assim,
eu não chorei, mas eu fiquei me imaginando no
não,
lugar,
o eu,
entendeu?
O que eu me refiro
tipo,
é...
Porra, meu,
é que, é que a tensão toda foi muito bem construída. Muito mesmo, velho. E você percebe que o personagem, desde a partir daí, fica quebrado, fica derrotado. Tanto que o personagem era um até esse momento. Depois disso, às vezes que ele reaparece, se você notar, o ator até emagreceu. Ele perdeu peso. Pra simbolizar mesmo que foi uma mudança na vida do personagem. O personagem tirou a barba. Ele se transforma e fica com aquele aspecto. Fica com umas olheiras grandes. É, claramente, a vida do personagem acaba aí. E é muito foda que aí nesse momento a Susan fecha o livro e liga pra filha dela. Aí você vê que a filha dela é bem parecida com aquela pessoa que ela tava personificando, né, lendo o livro. Meu, são
sim,
detalhes.
Sim, porque ela tava imaginando a filha
isso.
dela.
São detalhes.
Ela tava lendo, ela tava...
Muito foda.
Não, e o que é mais foda é que, apesar do filme ser bizarro, ele é muito realista. Tipo assim, aquilo realmente pode acontecer, cara.
Sim.
Você pode encontrar uma turma de louco no meio de uma estrada e acontecer aquela merda toda, velho.
Sim,
estupro.
O mundo tá uma
morte.
Bosta.
Isso, o mundo é tão alto hoje, tá
exatamente,
assim.
Exatamente,
então,
o mundo tá um lixo.
Você olhar feio pra alguém, você discutir com alguém, você não sabe o que aquela pessoa vai pensar em fazer com você. você tá pensando,
e
sei lá.
O filme tem um realismo a mais, na minha opinião, que é a questão do pai de família não conseguir reagir aos bandidos. Porque, olha, eu nunca passei por uma situação tão pesada como essa, espero nunca passar. Mas eu imagino mesmo que um ser humano comum fique sem reação num momento como esse. É, o que nós ouvimos muito por aí é muita mentirada, as pessoas mentem muito. Eu acho mesmo que ninguém consegue reagir, né, ao ponto de, porra, matar dois caras, imobilizar um, sabe?
Ah, não, isso
aquela
não.
Aquela situação ali, toda aquela
isso
carga.
Isso é impossível, a não é ser que
bom.
Você esteja
não.
com uma arma.
Exatamente. Aí eu ia falar do realismo, que o pai de família não tem arma nenhuma, não tem uma faca, não tem uma pistola, não tem nada ali no momento. E ele fica realmente refém dos bandidos.
Não tem nenhuma ferramenta pra colocar pra...
Em diversos momentos eu até falei...
De um cegar.
Até comentei com você, mano, o cara podia pegar essa chave aí de roda e sentar na cabeça de um, pelo menos, mas não. Porque eu acho que tem muita gente hoje em dia que fica vendo esses filmes aí de herói, esses filmes bobo, de tipo Velozes e Furiosos, e acha que o mundo é dessa maneira, e não é. Cara, ninguém reage numa situação daquelas. Você pode reagir, tipo, porra, bater o carro, igual eu falei, eu acho que seria possível, tá? Plausível, mas mesmo assim é difícil, entendeu? Porque até então ele não sabia o que iam fazer com a mulher e a filha dele, entendeu? Ele não Sim. sabia o que ia fazer com ele. E por isso que eu acho que esse filme é excelente em todos os pontos aí. É, e aí, a partir disso, eles começam a investigação policial. Para pegar os
meninos. Inclusive, um dos marginais que ficou com o carro, ficou no carro junto com ele, fala: não, pode ficar tranquilo. Ele não mata, não. Ele não. Nunca, pelo menos. Aí ele, do que você tá falando? Tipo assim, como assim ele não mata?
Nunca matou.
Não, bom, até hoje nunca matou ninguém. E deixa esse suspense no ar, né? Tipo, porra, meu, o cara já tá louco. Já não sabe o que fazer. Aí vem o imbecil e fala uma merda dessa. Aí, fê, é só pra... Só ladeira abaixo.
Eu mesmo nem entendi porque ele falou isso. Sinceramente, até agora eu tô... Não sei se ele quis intimidar ele já na questão do estupro. Falando que ele não mata. Ele estupra. Não sei. Não sei por que ele falou
Sim,
isso.
Mas só que você viu que ele ficou muito nervoso com o comportamento das meninas, entendeu? Ele ficou muito puto.
Agora entendi, agora a gente conversando me deu um estalo mental. Agora entendi, ela falou que ele ia. Ela falou assim, durante a cena da estrada lá, ela tinha comentado: papai, ele vai nos matar. Aí que ele fica nervoso, entende? Ele realmente nunca tinha matado antes, mas como ela falou que ele ia matar elas, já estava acusando ele de assassinato. Aí que ele Sim. matou mesmo, entendeu? Pra falar que ele não era, mas como ela estava chamando ele disso, aí ele fez.
E conversando assim, veio outro estalo. Ele olha nos olhos do Tony
no final.
E fala: você final, deveria cara. Matar pelo menos uma vez na vida. Isso é bom demais.
Sim, que ele matou uma vez.
É, tipo assim, isso já.
Isso, ele matou uma vez na vida.
Boa, tudo interliga, entendeu?
Sim, sim.
Com o que nós
Meu.
Estamos falando. Isso, olha, que foi a primeira vez que ele
traz.
Gostou. Que ele se sentiu bem fazendo isso. Inclusive que ele. Inclusive ele é muito filha da puta nessa questão. Se alguém fala que ele é uma coisa, ele prova. Ele até citou: ah, se minha mulher fala que eu dormi com uma outra, eu vou lá e durmo
Sim,
com outra mesmo.
Se tipo, você acusa ele de algo, ele se transforma
cara,
neste
nossa,
algo que você está acusando.
Mano, chega. Muito lixo.
Sim, aí só pra encerrar esse arco aí do livro. Começa ali uma investigação. Aí, claro, né? Não é tão rápido assim. Isso aí se estende durante o filme inteiro. Mas, só pra resumir aqui o livro, eles investigam essas pessoas. Aí tem uma parte até que acham o primeiro suspeito, que trazem o Tony pra ele tentar reconhecer o suspeito. Ele não reconhece, o que eu acho que seria completamente natural. Pela situação toda que ele passou, porra, o cara realmente não era obrigado a decorar os rostos de todos os meliantes que atacaram eles, entendeu? Realmente, isso aí, cara, é uma coisa completamente plausível.
Tava à noite.
Isso pode acontecer
escuro.
Mesmo. Tava à noite, escuro, e toda aquela tensão, todo aquele susto. Realmente, isso aí é aceitável de acontecer.
Ele ficava olhando mais pra mulher, pra filha, porque ele
isso.
queria ver se elas
e
estavam
pra
bem,
quem...
tipo...
Exatamente, só que até o momento que eu estava assistindo o filme, até esse momento, eu pensei, porra, pensei, porra, como assim o cara não olhou pro rosto do filho da puta e não lembra? Esse rosto ele não quis esquecer. Mas aí eu comecei a pensar isso. Eu falei, ah, não, quem sabe? Aí caiu a ficha pra mim de que nem nós que estávamos assistindo nos lembrávamos do rosto dele. Aí eles encontram os meliantes, vai encontrando um por um, ele reconhece, ele encontra um xerife que aparentemente é uma pessoa bem misteriosa. Aí você vai vendo que é uma pessoa bem...
Tá no bico do corpo.
Isso, tá morrendo, mas é uma pessoa bem sábia, uma pessoa bem experiente e justiceiro. E aí por diversas partes, o pai da família, ele fala, meu Deus, por que que eu não defendi elas? Por que que eu não reagi? Mas realmente não tinha o que ele fazer. E sempre o xerife falando pra ele, calma, você não tinha o que fazer, você é uma pessoa boa, você é um homem bom. E aí fica nessa pegada. Aí vai, a história avança e eles acabam matando os meliantes. Por algum motivo lá, das leis do local, eles iam fugir. E o xerife justiceiro acha ali uma oportunidade de matar os dois que faltavam ainda. Porque o terceiro, que o sem rosto lá entre aspas, já tinha morrido num assalto. Tinha morrido, enfim, foda-se, não tinha nada a ver com a história mais. Aí, eles matam o segundo e o terceiro foge. O pai da família vai atrás dele e nesse que ele vai atrás dele, ele mata o cara. Porém, antes disso, o cara cega ele e fica ali, dá a entender que ele sai da casa e aparentemente ele cai no chão e dá um tiro na própria barriga. Dá a entender que ele morre também. Mas o filme não é essa a mensagem final do filme. A mensagem, vamos até o próximo bloco agora, falar da história, a história central.
Susan fala uma frase muito interessante durante o filme. Ela faz a pergunta: você já teve a impressão de que sua vida tomou um rumo que você jamais planejou? Meu, isso é muito foda, porque olha o rumo que a vida dela tomou, porque ela foi nas ideias da mãe dela. Tipo assim, ela se tornou uma pessoa muito infeliz.
Vamos lá, o filme todo tem uma analogia por trás. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. O pai de família ainda é, né, ela personificou ali o ex-marido dela, que seria, não, é Tommy, né, mas seria no caso
Tommy.
O Edward, certo? Ela
isso, seria como se fosse na verdade, Edward. É o Edward.
Ela, isso. Esposa Sim. dele ainda. E a menina seria a filha deles. Certo? Isso que ela imaginou ali quando estava lendo o livro. E durante toda a história, eles vão traçando paralelos com a história do livro e a história da vida dela. Por exemplo, na parte que fala... Ah, e ela também é representada pelo terceiro meliante, aquele que mata pela primeira vez a mulher do cara e a esposa do cara. Até você pode ver que diversos pontos do filme dá a entender que a Susan, ela não era uma pessoa ruim, mas ele falou pra ela em determinado ponto que ela estava parecendo a mãe dela. E não, ela não era igual a mãe dela, mas como ele falou isso, ela acabou fazendo igual a mãe dela fazia. Se apegando a alguém por dinheiro, pensando na vida mais fácil, pensando na vida digamos assim, a vida
aceitando
mais...
Aceitando a ideia da mãe.
Estabilizada, isso. E é muito interessante, porque assim como o meliante nunca tinha matado antes, a Susan também nunca tinha pensado nisso antes, mas ela acabou aceitando isso, a ideia. E isso é muito foda, velho. Eu posso estar falando bosta aqui, tá? Mas isso é muito bem construído. Quem não assistiu o filme ainda, assista. Quem já assistiu, assista de novo, velho. Que vale muito a pena essa porra, velho. É um filme muito complexo. Eu vou assistir daqui a alguns anos e talvez vou gravar podcast de novo. Com uma outra ideia do filme já. Porque o filme é loucão mesmo. É um filme todo de loucão. E aí por diversos pontos você consegue traçar esses paralelos entre a Susan... E a história do livro. E esse livro também, ele representa meio que uma vingança do ex-marido. Porque a Susan, por diversas cenas,
que ele sempre
fala
ia ser
que ele
na vida,
é fraco,
que
ele
não
teria condições de fazer um livro bom pra sustentá-la um dia, ela não mantendo o padrão de vida que ela era acostumada. Todas essas coisas e ele escreve esse livro, que é um puta de um livro, uma história muito foda, e manda pra ela. E aí ela começa a lembrar do passado dela, como que foi,
ela
o que ela fez.
Ela lembra o quão feliz ela é quando Sim. estava com ele. Os momentos que eles tinham e o momento sombrio, que tanto é que é bem colorido, bem, o cenário é bem, bem diferente do que...
E até interessante normal, também que no passado que ela tinha menos maquiagem e aparentava e ser mais bonita. E aí no presente do filme, ela está com muito mais maquiagem e não está tão bonita quanto no passado. Isso eu achei muito foda, velho. Uma parada bem sinistra mesmo. E também mostrando... o marido dela, que o marido sempre traindo ela, ela ligando pro cara e escutando ao fundo a voz, uma voz feminina falando coisas duvidosas, e tudo isso é muito foda, velho, tudo muito bem feito, é tudo muito sutil, você tem que assistir com muita atenção.
E essa frase que ela fala se encaixa até, cabe até a nós, né, tipo, ficar pensando. Porque a gente fica pensando, se eu tivesse aceitado aquele emprego, se eu tivesse respondido aquela mensagem dele, como eu estaria hoje, sabe? Essas coisas assim, e se eu nunca tivesse respondido no chat, entendeu? Tipo, nunca a gente teria chegado até onde chegou. Então, tipo, cada decisão, cada escolha realmente muda tudo na nossa vida. E isso é muito foda, e o filme representa isso, entendeu?
Imagina que vida triste você teria hoje se não tivesse me conhecido, hein? Puta que pariu.
Ai, meu Deus, começou.
Puta que pariu, hein?
E você também, meu. Entende? É muito legal, entendeu? Essas pequenas escolhas que fazem toda a diferença, meu.
E ela hoje tinha uma vida realmente na babesca, muito dinheiro, muitas condições, porém era uma pessoa infeliz. Infeliz ao ponto de ficar olhando para o passado e desejando o passado.
E isso acontece muito. Foi o caso dela. Ela terminou com uma pessoa e depois ela se arrependeu da escolha dela. E ela ficou infeliz, amargurada. Meu, isso é muito complicado, cara. E isso acontece, realmente acontece. Tem pessoas que passam por isso. E é muito triste. Eu tenho muita pena dessas pessoas, porque... meu, elas são muito vazias, muito solitárias, é muito triste. Nossa, é pesado.
Exatamente. Acho que a pior coisa é a pessoa não aceitar o seu presente e viver apenas no passado, desejando algo que já passou e não volta mais.
Sim.
A vida é assim, certas escolhas que a gente toma, a gente tem que aprender a conviver com elas. Por pior que tenha sido a escolha, velho. Agora é seu B.O. Assuma essa porra e segue em frente, entendeu? Porque se você ficar olhando pra trás, meu, você vai dar de cara num poste, num muro. Porque isso não pode acontecer. Isso não leva a lugar nenhum. E esse filme, ele traz essa linguagem meio complexa. Ele traz essas imagens fortes, essa história pesada do livro. Mas tem toda essa carga emocional por trás, tem toda essa história que, se você prestar um pouco mais de atenção, você vai se notar nos detalhes, vai acabar se situando ali que aquela história do livro é só uma história. A história real do filme mesmo, ela tá acontecendo entre as linhas. E isso é do caralho, velho. E por isso que o filme me ganhou. Me ganhou assim, porra. E eu recomendo aí.
Sim, eu também recomendo, só que quando eu vi o nome Animais Noturnos, pensei que fosse os bichos da noite, tipo lobo. Nunca que eu ia associar que fosse uma história tão pesada.
Mas
assim,
é isso, ponto negativo. Olha, eu não consigo levantar aqui um ponto negativo desse filme. Esse filme é bom pra caceta, velho.
E é isso, galerinha. Espero que tenham gostado.
E por hoje é isso aí, pessoal. Como que vocês se despediam lá no Paraná? Vocês batiam palma, não sei, tipo uma coisa meio indígena? Como que era? Uma coisa meio tribal? Porque o Paraná é tipo a Rússia, né, brasileira, é tipo um bagulho de outro mundo.
Calma, eu sei que você tem muita vontade de conhecer. Um dia eu vou te levar.
Não, um dia eu vou conhecer, mas vai ser tipo visitar Chernobyl, sabe? Um negócio assim. É um rolezinho meio perigoso, assim. Imagino que no Paraná tem uns bichos diferentes, né? Tipo meu sogro, enfim. Ah.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.